Pesquisei Jesus na Wikipedia, apareceu um monte de coisa.
Não é possível, porra.
Sublink Jesus Cristo. Não tem.
2-1 pra Jesus.
Jesus sempre ganha, né? Jesus Cristo tá em todo mundo, pô.
Em atores globais mais do que nunca. Salve, galera! Bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso escapismo emergencial versão prédio da frente. Eu sou seu host favorito, cidadão de Ventiago, e aqui à minha esquerda está quem? Ele, o meu amigo, besta enjaulada do anti-coach, Tiberinho. Diga seu lá, Tiberinho.
Bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos. Bom dia, predianos. Bom dia a todo mundo. Estou aqui abrindo o meu wafer que a gente comprou na padaria.
Porra, eu podia ter comprado um wafezinho na padaria agora, né? Não podia?
Não custava nada.
Vacilo. Me dá um, Tiberinho.
Toma aqui, ó.
Porra, valeu.
Por que isso chama prédio da frente, Tiberio? Me ajuda aí a contar isso para as pessoas pela oitava vez.
É o seguinte, prédio da frente é o prédio que a gente não se conheceu, né? Mas a gente fortaleceu bastante a nossa amizade. E lá tinha muitos amigos que moravam lá. E aí a gente ficava indo para lá o tempo todo. E aí, o que acontece? Por que se chama prédio da frente? Ele é em frente de quê, exatamente? Ele é em frente do prédio que minha avó morava. E eu morava praticamente com minha avó, tava o tempo todo lá. E aí, eu ia pra lá, pro prédio, e quando minha avó me ligava, ela me ligava bastante, ela, minha mãe, todo mundo me ligava, e eu dizia, estou aqui, onde? No prédio da frente.
Perfeito.
E aí, todo mundo começou a chamar de prédio da frente, apesar de só ser prédio da frente pra mim.
E batata.
Isso. Perfeito. É isso.
Então, aqui tem informação, querido ouvinte.
Importantíssima, é utilíssima.
Ei, deixa eu falar um negócio.
Você falou salve já, essas coisas todas? Já falou podcast preferido entre...
Não, isso eu não falei porque... Pronto, é o podcast favorito de 9 a cada 10 idosas fofoqueiras do prédio da frente. Pronto.
Perfeito, perfeito. Quem é que não gosta?
Ei, Meu irmão, a gente tá gravando isso na Semana Santa, né?
Isso.
E eu tô aqui em São Paulo. E uma coisa que eu tava pensando hoje, na verdade, até pouco antes de gravar. Em Pernambuco, tem o evento chamado Paixão de Cristo de Nova Jerusalém.
Tem, sim.
Não tem?
Tem. Ô, então, você tem.
E assim, meu amigo, bateu Quarta-feira de Cinzas, já tá rolando. É uma parada muito séria pro ouvinte que não é de Pernambuco. O ouvinte não sabe, mas assim, é uma parada muito séria. Cria-se quase um... Daqui a pouco vai ter um bet de apostas pra saber quem é o ator que vai fazer o Jesus Cristo na Paixão de Cristo em Nova Jerusalém.
Tá,
o ator
aí
que vai fazer a Maria. Isso era anunciado assim, tipo, sei lá, sexta-feira você saberá quem são os atores, tá ligado? Tipo, e as atrizes.
Todo mundo esperando, pô.
É um fenômeno pernambucano mundial, pô.
É, e realmente é mundial, tá no Guinness Book. Sabia?
É mesmo?
É o maior teatro ao ar livre, isso, desculpa.
O maior teatro ao ar livre do mundo.
Do mundo. E aí, você já foi, Maleiros, a uma apresentação dessa?
Não, eu fui na Paixão de Cristo Recife, do falecido José Pimentel.
Sabe o que eu descobri sobre... Não, vai, vamos terminar de falar da Paixão de Cristo. Quero falar sobre José Pimentel.
Eu sei o que você vai falar, mas bora.
O que é que tu vai... O quê?
Como que, é que ele pode? Foi o primeiro João Grilo, eu acho.
Maldito Lota seja. Parecida. Eu já falei isso, foi?
Não.
É.
Sabe por quê? Sabe por quê eu sei?
Tô muito no mundo do Ariano Suassuna. E aí eu descobri isso. José Pimentel foi o primeiro. João. Foi João Grilo, não, pô. Ele foi outra pessoa. Qual é esse? Acabei de lê-lo. Tu lê por indicação minha?
Não, eu tinha ele, tipo, em idos de 2016. Aí o Mário fez aniversário, aí eu dei pra ele o meu livro. Aí eu comprei outro, mais recente. Eu já tinha lido.
Primeira apresentação do Alta Compadecida foi no Teatro Santa Isabel. E José Pimentel não era o João Grilo, não. José Pimentel era outro personagem, que eu agora não sei quem é.
Eu acho que ele era o diabo. Ele era o diabo, porra.
Isso, porra.
Porra, ele era o diabo. Eu lembro disso, porque eu falei, caralho, ele fez o diabo.
E Jesus.
E ele ficou eternamente reconhecido em Recife como Jesus, porra.
E ele também participou da primeira apresentação de A Pena e a Lei no Teatro do Parque, falecido Teatro do Parque, que retornou e agora tá lindo. E ele, a primeira apresentação de A Pena e a Lei foi lá e ele também participou.
Lembra pra gente o que é A Pena e a Lei?
É outro livro de Ariano Suassuna.
Ah, tá. Perfeito.
Tem o Santo e a Porca, A Pena e a Lei, Alto da Compadecida.
Alto da Compadecida.
Só li esses três, por enquanto.
Leia, depois, o Romance da Pedra do Reino.
Eita, verdade.
Calhamaço gigantesco.
Beleza? Eu fico meio tímido.
Eu também, mas um dia eu olhei pra ele e eu fiz assim.
Vamos.
Agora é você. Venha cá, venha. Senta aqui.
Chegue, se aproxime, que eu vou lhe usar.
Por essa luz que me alumia, venha-se embora.
Se aproxime, que eu vou lhe usar. Inclusive, era uma fala de o cara da Globo. Qual é o nome dele? Aquele pernambucano?
Zé Wilker.
Que quando eu fui pro alto da Compadecida, quando eu fui para... São muitos nomes, eu tô meio perdido. Paixão Ora. De Cristo.
De Nova Jerusalém.
De Nova Jerusalém, ele era alguma coisa lá. Ele era Pilatos ou José Wilker. Pilatos. Paixão de Cristo. Pernambuco. Aqui tá dizendo que foi 2015 que ele participou, mas acho que ele participou antes também. Porque eu fui na escola.
2015 tu tinha 16 anos, pô.
Contrário, pô. Mais 10.
Caralho, ao contrário é foda.
Ao contrário
em
é bom.
Em 16 tu tinha 2015 anos. É isso. Mas aí, quem são os atores desse ano, Tiberinho?
Os atores deste ano são...
Veja, enquanto o Tiberinho vai pesquisando, assim, a gente não tem como reforçar a importância da Paixão de Cristo em Nova Jerusalém pro cenário cultural pernambucano. É realmente um evento, tá ligado? Caravanas e mais caravanas chegam na cidade de Nova Jerusalém e, tipo, realmente, tipo... Todo ano tem a questão de quem vão ser os atores. Eu não estou exagerando nisso, não. Eu tô exagerando, Tiberinho?
Tá, não. De jeito nenhum.
E não tem isso aqui em São Paulo, pô. É esquisitíssimo eu ligar a TV e não ter uma propaganda da Paixão de Cristo, de não ter um repórter fazendo a cobertura de como estão os ensaios em Nova Jerusalém, tá ligado? Esquisitíssimo, agora, porra.
Sabe qual é o problema de ficar velho e não ver mais a Globo? É que a gente não sabe quem são os atores.
Caralho, tá falando sério, velho? É possível isso?
Alan Souza Lima. Sabe quem é?
Não, desculpa. Não. Peraí, calma, deixa eu... Peraí, Tiberinho, peraí. Parou. Segura.
O que aconteceu?
Vamos fazer um jogo agora?
Tá.
Tudo é jogo, é gamificação do podcast.
Isso.
Tu vai falar o nome da pessoa... Eu vou procurar a imagem dela aqui, eu vou tentar adivinhar quem ela fez.
Tá. Eu já falei, né? Quem ele é? Não,
eu tô supondo que ele seja Jesus Cristo, porque foi o primeiro que tu falou.
Isso.
Mas eu não sei quem é esse cara, como é o nome dele?
Mas o seguinte, Alan, com dois L's, Souza Lima. Ele parece muito com Eduardo Sterblitz. E ele fez Cangaço Novo, que eu até já indiquei aqui. Ele é um... Os principais ali de Cangaço Novo.
Ei, parabéns pela escolha de Jesus Cristo, viu? Assim.
Excelente, não foi?
Excelente. Eu não tô tirando onda, não. Fala outro ator, Tiberinho.
Dalton Vig. Esse cara é famoso.
Esse cara é famoso. Eu tenho certeza que ele é Pôncio Pilatos.
Dalton Vig. Ele tem cara de Pôncio Pilatos, porra.
Tem, não tem?
Tem.
Acertei?
Acertou.
Yes! Sem nem olhar a cara do rapaz, que eu lembro dele.
Essa tu não vai conhecer. Maiana Neiva.
Que é isso, meu amigo? Como é que chama?
Se tu olhar pra cara dela, tu vai saber. Maiana, com Y. Neiva. A cara dela é conhecida.
Peraí. Maiana Neiva. Tá, Madalena. Madalena? Maria Madalena?
Maria. Só.
Caralho. Ela é muito jovem pra ser mãe de Jesus.
Mas já ela foi mãe com 12 anos, porra.
Beleza, ok. Tá tudo bem. Então,
Maria
nessa história, não tem nada
Jesus
de errado nessa história.
Com quantos anos?
Não tem nada de errado nessa história.
14 e 16, pô.
Tá, então tá tudo bem, ufa.
Graças a Deus. Deus escreve certo por linhas tortas.
Próximo. Próximo, vai.
Marina Pacheco.
É Maria Madalena, é a única outra mulher
outra,
nessa história.
Única outra mulher,
A não ser que esteja pensando na concubina de Pôncio de Herodes, que pediu a cabeça de João Batista.
Marina Pacheco a gente não conhece.
Peraí, não conhece?
Não conheço, não.
Pacheco. Talvez, não sei. Ah, ok. Conheço não, beleza. Segue.
Ah, tem um cara que eu conheço. Ele é um ator daqui, José Barbosa. Ele tá fazendo Judas. José, eu gosto quando eles pegam atores daqui pra fazer Jesus. José Barbosa é um cara que já se apresentou com o Embromation com a gente. Ele fez Jesus uma vez. Foi bem legal. E hoje ele é o Judas.
Mas calma, ele fez Jesus na... Ele fez Jesus na Paixão de Cristo de Nova Jerusalém?
Isso, isso.
Caralho, então quem é ele?
Tu deve conhecer a cara dele. José Barbosa Jesus.
Porra. Tu me fudeu. José Barbosa é o nome mais genérico possível, porra.
Jesus, porra. Escreve Jesus depois disso.
Ah, beleza. Já achei aqui, eu acho. Tá, ok, ok. É.
Pronto, é isso. Temos pouquíssimos atores conhecidos. Mas eu já vi Tiago Lacerda.
Tiago Lacerda já foi Jesus.
Como Jesus.
Henrique Castelli já foi
Henrique
Jesus.
Henrique Castelli.
Baita ator.
Jesuses mais bonitos que esse mundo já viu.
Pois é. Mas aí, querido ouvinte.
Rapidinho. Quando eu fui, aquela ex-BBB era Maria, eu acho.
Ah, porra. A Grazi Massafera?
Grazi Massafera, né?
Pronto. Olha aí quem era Jesus quando ela foi.
Maria. Paixão de Cristo. Eita porra, que trupe.
Vai.
2007. Carmo Dalla Vecchia foi quem interpretou Jesus.
Nossa senhora.
Grazi Massafera foi Maria Madalena. Também teve...
Perfeito.
Eu falei... Tu falou... José Wilker, mas não era. Era Francisco Cuoco, que é muito parecido com José Wilker.
Porra. Que é isso, meu amigo?
E Erson Capri. Pronto, eu tava.
Porra, Tibério. Que loucura.
Isso. Aí eu fiquei muito impressionado que eu vi Grazi Massafera ao vivo.
Mas e você, querido ouvinte? Quer ouvir mais sobre Jesus? Dê dinheiro pra gente. padrim.com.br/escapismo podcast. Vai lá, contribui o quanto você puder contribuir. Significa muito pra gente. Acabei de achar uma lista com outros atores que fizeram Jesus. Então, se você quiser ouvir mais sobre Jesus, já sabe, né? Assim como... padrim.com.br.
Tomou um rumo muito esquisito esse podcast. Aleluia, irmão.
Você pode fazer parte do nosso grupo VIP, onde vai ter notócias exclusivas, comentários muito pertinentes sobre assuntos dos mais diversos. Tiberinho, fala um assunto qualquer aí.
Janela.
Vai ter informação lá sobre janela.
Temos especialistas em janelas e portas, porra. É um grupo que tem especialista em janela e porta, na moral.
Não
é
não?
Isso existe.
Não é não? Existe. padrim.com.br/escapismo podcast. Vai lá, contribui o quanto você puder contribuir. Significa muito pra gente. E aí? De repente você não tá conseguindo manter mensalmente, mas quer ajudar a nossa obra?
Nossa. Tá muito religioso.
Você pode mandar um pix. Manda um pix falando qual foi o seu Jesus favorito da Paixão de Cristo Nova Jerusalém.
Boa.
A chave pix é escapismopodcast@gmail.com. E segue a gente nas redes sociais, no @escapismopodcast. Vai lá, manda um oi, manda um salve, manda sua notócia lá no Instagram, @escapismopodcast, tudo junto.
Agora, só queria, para concluir o assunto de Nova Jerusalém, é que talvez as pessoas não saibam, é considerado o maior do mundo, beleza? E como é que funciona? Né? Não
como
é só um grande, gigantesco teatro, não. É uma cidade. E não é só um teatro que qualquer pessoa pode se apresentar lá. Não, só tem Paixão de Cristo lá.
Só.
O resto fica vazio o resto do ano.
E você pode viajar pra ver o palco.
Os cenários. Porque é uma cidadezinha que tem vários palcos. E aí você vai, aí tem a primeira cena. Sei lá, tem alguma cena. Ah, o Santa Ceia, a ceia lá, né? Ele está lá assistindo. Aí Jesus sai correndo. Aí a luz se apaga. Aí uma voz diz: com calma. É mais ou menos assim, né? Com calma, se dirija ao palco à esquerda. Crianças permaneçam com os seus pais. Blá, 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 sabe? Aí quando todo mundo chega nesse outro palco, fica a musiquinha tocando, né? Quando você chega nesse outro palco, aí começa. Então todo mundo chega, né? Então, é isso. E tem outra coisa também que me chamou muita atenção, que eu fiquei meio chateado. É que é dublado pelos próprios atores. Pelo menos quando eu fui. Eu acho que
felizmente.
Ainda...
Já pensou? Tipo,
isso.
Tá lá. Quando você foi quem? Quem que tu falou mesmo que foi? Foi o
Carmo Dalla Vecchia.
Carmo Dalla Vecchia, e aí de repente sai a voz do Wendell Bezerra, a voz do Goku falando com você, ou pior, a voz do Bob Esponja falando na hora.
Aí é muito esquisito. Por que dublado? Por quê? Por quê?
Eu acho que hoje, talvez, já tenha aquele microfonezinho aqui, né?
Já tinha essa tecnologia na época, não me venha, não.
Não, mas antes ela tinha um baita microfone do caralho, ia ser esquisito. Agora tinha uma coisa bem...
E eu lembro de Francisco Cuoco esquecendo fala e fingindo que tava falando. Isso eu vi.
Caralho, calma.
É, porque ele grava, entendeu?
Justo.
Ele grava, então você vem cá. Aí ele esqueceu de falar, sei lá, por exemplo, aí começava depois e ficava só balbuciando palavras, articulando, entendeu?
Entendi. Ele vai falar por quê, porra? Já gravou?
É, porra, mas porra, não é assim que funciona. Por que gravou? Começa aí, a primeira pergunta.
Eu quero fazer dois comentários aqui. Um comentário só, e a gente segue. Eu e Tiberinho, a gente estudou na mesma escola, certo?
Foi.
Quando eu fui... tive a oportunidade de ir pra Paixão de Cristo, eu fui pra Paixão de Cristo no Recife, que era no estádio do Arruda, que foi a do José Pimentel. Eu fico muito feliz de ter ido pra essa, porque essa é a verdadeira Paixão de Cristo do Recife. Assim, é o espírito pernambucano no seu auge. E, meu irmão, assim, foi divertido, foi bacana, mas, meu amigo, era no estádio do Arruda, tá ligado? Então era um palco com apresentação de teatro, tá ligado?
Normal.
Massa. Tranquilo. Tiberinho, que estudou na mesma escola que eu, alguns anos depois, foi no maior espetáculo ao ar livre do mundo. Veja só aonde chegamos. Só isso.
E não só isso. Era uma escola mormon. Por que estavam levando a gente pra isso?
Pra um evento católico.
E outra coisa. Teve uma luta muito grande pra ter a apresentação de Paixão de Cristo dos alunos na escola. Certo?
Fala mais sobre isso, Tibério.
Foi o seguinte. Tinha um professor lá que era o professor Paulo. Um grande abraço. Se ele tiver ouvindo,
que ele
gente,
ouve
acho
a gente
que ele
aí.
Não tá.
Das quadrilhas juninas.
Ele organizava as danças de quadrilha, de Dia das Mães, Dia dos Pais, tudo que era evento, assim, ele organizava.
E todas as artes do corpo ele organizava lá.
Isso. E aí ele queria muito colocar uma Paixão de Cristo. E aí ele colocou. E depois de muita luta, porque o colégio é um colégio... Não é um colégio mormon, mas é um colégio majoritariamente mormon, que os donos são mormon e tudo mormon. Então, colocou, e aí teve a primeira apresentação.
E única?
Quem foi o Judas?
Quem foi o Judas?
Foi a única não, pô. Continua tendo até hoje, foi a primeira.
É mesmo?
É.
Que porra.
E o Judas foi o papai aqui. O Tiberinho. Que interpretou Judas sendo enforcado na escola. O Tiberinho.
É.
E aí é isso. Foi bom demais.
E tem stickers disso aonde? No grupo
tem
VIP.
Tem stickers disso no grupo VIP. Merece foto disso no Instagram? Tiberio interpretando? Veremos.
Será? Veremos. Ei, vamos de notócia?
Vamos de notócia.
A gente falaria aqui sobre a Paixão de Cristo do Recife e de Nova Jerusalém aqui. Por horas. Temos
horas
materiais, mas assim, não dá. Temos que seguir em frente. Bora?
Bora.
Notócia!
Essa notócia foi trazida pela nossa querida camarada escapista, Carla Coelho.
Carla Coelho.
Sósia de Neymar se passa pelo jogador e engana a TV mexicana. Egon Oliver, sósia mais famoso de Neymar, se passou pelo jogador e enganou o canal de TV mexicana. Eu vou mandar pra você, Tiberinho, uma foto do sósia do Neymar. Vai estar onde?
No Instagram.
Engana, beleza? Engana, admito.
Pô, engana demais. E num contexto de futebol, cheio de gente ao redor, passando longe. Engana bem.
O canal de TV mexicano Tudin, eu juro que é isso, T-U-D-N, Tudin, Tudin.
Tudin.
Postou uma entrevista com Egon Oliver, o sósia de Neymar, acreditando se tratar de jogador do Al-Hilal e da seleção brasileira. Então veja.
Mas assim, engana a gente, né? Não deveria enganar uma televisão.
É.
Certo?
Exatamente. Durante a entrevista, o repórter questiona o Sócio Edmar quem é o melhor entre Chivas ou América, times que se enfrentaram na última quarta-feira pela Copa dos Campeões CONCACAF.
Achei que era o Whiskies.
Tipo, a notícia acaba aqui. É isso. Fim.
Acabou.
Fim. Juro. É que tem um vídeo, né? Não, quer ver o vídeo junto, Tiberinho?
Quero.
Vai ser um react.
Manda pra mim, que a gente vai ver juntinho.
Bota aí, bota aí, bota aí, bota aí, bota aí, bota aí, bota aí.
Vamos ver se a gente cairia nessa?
Que isso, meu amigo?
Peraí, Brasil. Certo?
Uh-huh.
Seguinte, começou a falar, já não é mais. Já não parece, certo? Na foto, parecia. Foto borrada de noite, cheia de luz, parecia. Mas começou a falar, perdeu. E quanto tempo o Neymar jogou na Espanha?
Uns 5 anos. 2011 a 2015,
não aprendi um pouquinho de espanhol? Tá
nada.
Tipo Tiberinho aqui. Tiberinho aqui viu duas séries em espanhol e já tá falando mais que esse cara aí.
Pois é, mais do que o sócio do Neymar.
Formado em La Casa de Papel e já tá melhor que esse cara aí. Porque, porra, o cara começou ali, mandou um espanholito e de repente desandou.
De repente falou, foda-se.
Vergonha, gente. Porra, precisou de tradução, porra. Precisou de tradução para... Você provou a comida mexicana.
Sim.
Já provaste lá comida mexicana, que tal? Não é possível que o cara não consiga compreender uma parada dessa.
Não, 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 não conseguiu.
Fica aí a nossa dica pra esse cara aí. Porque ele tem que aprender um espanholzinho se ele quer manter esse personagem.
É.
É isso aí, gente. Vídeo aí do Metrópole. É isso aí, papai.
É inacreditável, pô. Eu vi outro vídeo que, meu irmão, a galera no estádio perseguindo o cara, tirando foto, ele dando autógrafo, tá ligado?
Mas de longe passa, pô. E principalmente se tem um monte de gente perseguindo esse cara, eu vou dizer, eita, é o Neymar, claro.
É, é? É, é. Mas quando começa a falar, não dá, pô.
Não dá, não dá.
Não dá, não dá, não dá. Vamos pra próxima?
Vamos pra próxima.
Antes da gente trazer a próxima notócia, eu lembrei de uma coisa aqui. O Vinícius Farias mandou uma mensagem pra gente no Instagram, falando assim, algum dia, que eu não vou lembrar agora. Então assim, Vinícius Farias, eu vou dar a informação pela metade. É isso, é o que tem pra hoje.
O que é que tá acontecendo? Eu não entendi, o que foi que ele disse? Tô confuso.
É que ele falou que algum dia desses agora, que acabou de passar, que ficou no passado já, era aniversário dele, não sei se era dia 27 de março.
Que vacilo.
Ele pediu... Porra, eu vou procurar, vai. Então, ele falou... Meu aniversário é no dia 28. Me manda um abraço no próximo episódio. Eu falei, se eu lembrar. Eu lembrei, na metade do episódio, mas lembrei. Então, Vinícius Farias, um grande abraço. Parabéns pra você nesta data querida. Que foi ontem, na verdade.
Foi ontem, mas que foi semana passada quando esse episódio sair.
Isso. Então, parabéns pra você nessa data querida. Tiberinho, dá um parabéns pra ele.
Que você continue bastante vivo e mandando notócias maravilhosas pra gente, como você faz, apesar de eu achar que você é um bot.
Perfeito.
Parabéns.
Quer o grito aqui no meu ouvido, no ponto aqui, falando que horror, eu achei que ele ia falar que é um bosta.
não, bosta não. É só não,
um bot.
Bot.
É um belo bot. Tá, vamos pra próxima notócia, então?
Vamos.
Essa notícia foi mandada pela nossa querida camarada escapista Priscila Schobiner, nossa editora maravilhosa Pris Kobainer. Biblioteca nos Estados Unidos aceita fotos de gatos como pagamento para usuários com dívida.
Oi.
Oi, tudo bem?
Como assim?
Vamos descobrir juntos? Uma biblioteca pública... Calma. É que vem um nome difícil aqui pra falar.
Massachusetts, Califórnia.
Salt Lake City, Ohio. Esse é um deles.
Tem Massachusetts?
Tem. Uma biblioteca pública da cidade de Worcester, em Massachusetts, nos Estados Unidos, está aceitando fotos, ilustrações e desenhos de gatinhos como forma de quitar as dívidas de usuários. A campanha, batizada de Felinos pelo Perdão de Dívidas, conseguiu recuperar centenas de obras em poucos dias de existência. O objetivo é fazer com que as pessoas voltem a frequentar a biblioteca, criando uma barreira baixa para perdoar as dívidas. A biblioteca também informou que é possível apresentar fotos de cachorros, capivaras e outros animais. A campanha segue até o fim de março.
Ah,
e já acabou.
Gostei, gente. Gostei.
Eu gostei muito. Eu gostei muito. Gostei. Porque, veja...
Foi um mindset muito vencedor.
Porra, foi, né não?
Vê, o pessoal não tá vindo mais porque tá devendo. Talvez estejam com obras em casa e não estão vindo devolver porque teriam que pagar muito. Vamos seguir. Traz uma foto do seu gato. Devolve o livro.
E tá tudo certo.
E volta a frequentar, porra.
Traz uma foto do seu gato.
Fica aqui com a gente. Senta, toma um café. Que coisa maravilhosa, gente. Pega mais um livro. Fica mais 15 minutos. Perfeito. Tu não falou Massachusetts em momento nenhum.
Falei, pô, Massachusetts. Eu falei assim, exatamente assim. Pri, bota aí no replay falando Massachusetts. Uma biblioteca pública da cidade de Worcester, em Massachusetts. Viu o que eu falei?
Ela deve ficar puta quando a gente pede pra ela botar replay.
Pri, bota aí a gente falando pra tu pedir replay. Não, calma.
Nossa.
Bota aí a gente pedindo replay pra tu.
Ah, pelo amor de Deus, vai cuidar da tua vida. Palhaçada. Eu, hein? Ah, ô, isso é muita falta do que fazer, né? Que perturbação.
Gostei demais, gostei demais. Parabéns.
Gostei.
Eu queria imagens de gatos que foram levadas. Temos?
Porra, deixa eu ver se eu consigo achar isso aqui.
Porra, adorei. Não tem não, tem imagem não.
Porra, não tem. Desculpem, eu achei que tinha. Mas adorei. Arnotócia, muito obrigado, Pris Cobainer. Muito obrigado. Vamos pra próxima?
Vamos pra próxima. Vamos feliz pra próxima.
Vamos dar pesada no clima aqui?
Porra, tava tão bom o clima.
Vamos. Essa pesada no clima aqui é um agradecimento aqui ao Carlos Lima. Um grande abraço, querido.
Carlos Lima.
Homem é preso após amputar as pernas para receber seguro de 6,5 milhões de dólares.
É mindset? É mindset. É vencedor? Não tanto.
Vamos descobrir juntos. Um homem de 24 anos foi preso por fraude no seguro ao pedir 6,5 milhões de reais em indenização após ter perdido as pernas. Ele teve os membros amputados ao sofrer um congelamento de quarto grau, provocado por ele mesmo, que causou necrose óssea e sepse. As informações são do jornal Taiwan News.
Minha nossa senhora, além de perder as pernas, ele foi preso.
Zhang, sobrenome do investigado, solicitou indenização de 8 apólices de seguro diferentes com 5 empresas, que totalizavam 1,3 milhões. Então ele tinha apólice de seguro...
Caramba! Então foi caso pensado, ele fez um seguro, fez outro seguro, fez outro seguro, fez outro seguro. Vários seguros.
Fez outro seguro, porque são 5.
Ele fez vários seguros e daí ele arrancou as pernas.
É por aí.
Vai.
Ele disse que se feriu enquanto andava de scooter à noite e recebeu de uma seguradora cerca de 35 mil reais. Caralho. Mas as outras empresas contestaram. A investigação aponta que Cheng ficou ferido quando um cúmplice o amarrou e o deixou sentado com as pernas imersas em um balde com um gelo seco.
Caralho.
A dupla foi processada por fraude. Usando próteses, Shang foi preso juntamente com Liao, seu comparsa.
Mas o comparsa não perdeu as pernas.
Não.
Tá, e aí? Ele só conseguiu 35 mil reais.
Talvez tenha tido que devolver, porque uma vez constatada a fraude, o seguro deve ter feito... Epa,
ei,
bacana.
Devolve.
Devolve, vamos devolver isso aí.
E 35 mil reais, pô. Dá o quê? 6 mil... dólares?
É.
Foi nos Estados Unidos?
Foi. Deixa eu ver. Não foi nos Estados Unidos, não. Foi em Taiwan.
Então, não sei quanto dá em moedas taiwanesas.
É.
Mas não deve ser muito.
Não, veja, não é muito, nem com aqui. Certeza não deve valer as duas pernas, tá ligado?
Não vale não. Nossa senhora, que vacilo. Que
não,
bola
é.
Fora, né não?
Bola fora. Eu ia falar pra botar a vinhetinha do Mindset, mas bota rapidinho aqui, Pri. A vinheta do Bola Fora, assim, acelerado. Rapidinho assim, ó. Pei!
É isso. Pai.
Quer mais uma de Benny ou vamos encerrar? Vamos encerrar por aqui.
Vamos curtinho que eu tenho que almoçar o almoço de Páscoa no dia
errado.
Tem que
beber o sangue de Jesus agora, né?
Yes.
Coisa boa. Então vamos embora. Vamos de indicação.
Indica.
Tiberinho, indica.
Eu vou permanecer na linha de séries espanholas.
Em homenagem ao sósia do Neymar.
Diferente do nosso amigo sósia do Neymar ali, você já consegue aprender mais espanhol que ele só assistindo essas séries. Que é O Sucessor, na Netflix.
Como é em espanhol, Tiberinho?
Se for Lo Sucessor, eu vou ficar muito triste. El Sucessor, não sei. Cadê? Como é que tem? Porque só aparece em português, pô. Me ajuda? Que agora
me
eu quero
ajuda,
saber.
Não.
Nossa, não tem nada a ver. Vivir sin permiso. E em português é O Sucessor.
E o que significa viver sin permiso, Tiberinho?
Viver sem permissão. Já tô melhor que o sósia do Neymar.
Eita porra, tá bem melhor. Até porque tu entendeu o que eu falei agora pra tu.
É, o espanhol já tá dentro de mim,
Tiberio,
pô.
Tiberio, se tem uma coisa que você tem que ter na sua cabeça é: você é melhor. Presta atenção no que eu vou dizer. Você é melhor que o sósia do Neymar. Pega essa informação. Vá na frente do espelho aí na sua casa. E fale pra si. E olhe pra si mesmo e diga: eu sou melhor que o sósia do Neymar.
É isso aí.
Garanto que o seu dia vai começar, ó, lá em cima.
Vai energia lá pra cima, pô. Eu posso fazer o que eu quiser, pô. Eu sou o dono do meu futuro.
O sósia do Neymar, a gente não chegou a comentar isso aqui, não. O sósia do Neymar pagou uma passagem pro México. Fantasiado de Neymar. Só pra aparecer. É isso.
É isso.
E você, tá fazendo o quê, Tiberio?
Eu?
Sim.
Tô gravando podcast.
Não é melhor?
Bem melhor.
Perfeito. Continua.
Indica, Malheiros.
Eu vou indicar um livro chamado Guerreiros do Sol, Violência e Banditismo no Nordeste do Brasil. É um livro escrito pelo autor pernambucano, Frederico Pernambucano de Melo. O cara é tão pernambucano que ele
mentira. É, não.
Juro pra você. E ele é um
caralho, o nome dele é Frederico Pernambucano de Melo.
É, pô.
Considerado o maior especialista sobre o cangaço no Brasil.
Pronto. Então, esse livro fala sobre a história do cangaço, do surgimento, do desenvolvimento e do fim do cangaço. É um livro muito bom, é um livro muito bem escrito, de verdade. E tá aí, essa edição aqui é a sexta edição revisada de 2023, porra. Essa edição é nova, novíssima, então tem atualizações.
Novíssima, é verdade.
E tal. Mas é muito bom mesmo, vale a pena. Pela editora CEP, uma editora pernambucana. E quem tiver em Recife pode comprar lá no centro, lá naquela aquele armazém cultural que tem na frente do Marco Zero. Foi lá que eu comprei.
Ah, legal.
Beleza, vamos embora?
Bom demais.
Muito obrigado a você, querido ouvinte, que está aqui conosco até agora. Resiliência é a palavra que vos define e nós te amamos. Muito obrigado a Tiberinho pelas maravilhosas vinhetas desse podcast. Muito obrigado ao Dr. Chobina pela música de abertura e encerramento desse podcast. Muito obrigado aqui aos moradores do edifício do prédio da frente aqui por permitir que a gente grave nesse local hoje tão, tão carinhoso, tão benquisto de nossa infância e adolescência. Muito obrigado a você, padrinho, madrinho, você que contribui com a gente mensalmente, você que manda um pix pra gente de vez em quando. A sua contribuição é fundamental para tudo que a gente tá fazendo aqui hoje, beleza? Um beijo no coração de vocês e lembrem-se, bom senso e consenso. Valeu, tchau, tchau!
Tchau! Dá tchau também pra não ficar sozinho? Tchau!
Tchau!
Este podcast foi editado por Priscila Schobiner.